Conexão Campinas-São Paulo, com Flávio Paradella e Roberto Nonato.
E já nessa conversa, o contato então com o Roberto Nonato nas manhãs aqui do CBN Campinas. Muito bom dia, Nonato.
Bom dia, Paradella. Bom dia também para os ouvintes da CBN Campinas.
E até para a gente trazer já uma informação dentro do Conexão Campinas-São Paulo, os números que acabam de ser atualizados pela Prefeitura aqui de Campinas, da pandemia, né, do novo coronavírus. Vou dar uma parcial aqui desses números, os mais importantes, né? Infelizmente, a cidade que traz aí na atualização 16 óbitos a mais do que a gente tinha registrado ontem, e agora a cidade que registra 437 mortes pelo novo coronavírus. E os números permanecem estáveis, né, nas confirmações sobre a Covid-19. São 344 confirmações a mais desde o último balanço, e agora a cidade tem 11.536 casos confirmados da Covid-19. Bom, Nonato, aí os números aqui da cidade. Ao longo aqui do CBN Campinas a gente traz mais detalhes, né, desse novo balanço aqui da Prefeitura de Campinas, e a gente segue aqui trazendo as informações e também comentando algumas coisas que foram manchetes pelo país e que causam também muita insegurança jurídica, também não sei nem se é uma insegurança jurídica, mas a estranheza causa, né? Quando a gente fala da situação do Fabrício Queiroz, presidente do Superior Tribunal de Justiça João Otávio de Noronha, concedeu então nesta quinta-feira um habeas corpus pedido pela defesa de Fabrício Queiroz e também da mulher Márcia Aguiar, que está foragida desde o dia 18 de junho, quando Queiroz foi preso em Atibaia. O que mais chamou a atenção não foi nem o habeas corpus para o Fabrício Queiroz, mas para a mulher dele, né? Que até agora ninguém encontrou.
Concordo contigo, Paradella. Eu acho que a sensação é de estranheza mesmo, né? E é uma decisão, na minha avaliação, ruim, porque sinaliza um benefício que parece não se justificar. Como você disse, o Fabrício Queiroz, em virtude das condições de saúde dele, idade, acabou recebendo esse benefício que está dentro do escopo, ainda que a gente não possa concordar, ainda que ele seja acusado de obstrução de justiça, ainda que ele estivesse sumido, ele não aparecesse nunca, aí ele é encontrado em Atibaia e agora acaba recebendo esse benefício. E ainda que muita gente também tenha pedido, tenha tido casos parecidos de doenças, de idade, mas que também foram negados, e o Queiroz recebe a parte dele. Então aí você vai dizer, ah, mas ele tem lá um advogado que conseguiu efetivamente impetrar um habeas corpus e conseguir essa liberação, está dentro da lei. Agora, quando se trata da mulher do Queiroz, é realmente algo muito estranho.
Eu realmente não consigo entender, né, Roberto Nonato, porque desde o dia da prisão do Queiroz, e tem também um mandado de prisão para Márcia Aguiar, ela deu um drible na justiça.
Exato. E aí ela ganha um presente dessa justiça, né? Afinal de contas, essa prisão domiciliar é um benefício para uma pessoa que está foragida, que, como você disse, driblou a justiça, que não apareceu ainda. Então ela conquista isso sem se apresentar. E a justificativa, né, o Paradella, ela precisa cuidar do Queiroz. Até onde se sabe, lá em Atibaia, ela não estava cuidando. Ela não ficava o tempo inteiro, ela não ficava full time em Atibaia. Ela aparecia por aquilo tudo que as testemunhas têm dito e por aquilo que a polícia também apresentou até agora. Ela aparecia eventualmente, ficava um pouco e depois ia embora. Então, assim, ela não estava cuidando do Queiroz. Outra coisa, é mesmo necessário que a mulher cuide do homem? Tem um quê de machismo aí nessa história também, né?
Exatamente. Tem um outro ponto muito importante.
Ela não é cuidadora de pessoas, né? Então, me parece que é uma decisão absolutamente controversa. O que eu ouvi também de juristas é que possivelmente isso tende a ser alterado, tende a ser revertido quando dá apreciação por parte da turma do STJ. Porque vale lembrar para o ouvinte, essa decisão foi tomada pelo presidente do tribunal, João Noronha, porque há um recesso nesse momento. E ele é que está respondendo pelo chamado plantão. Então, a partir da decisão dele, posteriormente a gente tem a turma do STJ analisando. E o relator desse caso é o ministro Félix Sanches, aliás, Félix Fischer, melhor dizendo. E o que se tem dito é que ele não costuma ser benevolente nesse cenário. Então, o que se espera é que talvez o Queiroz tenha que voltar para a prisão. Mas eu acho que, num primeiro momento, o primeiro impacto é uma sinalização muito ruim, né, o Paradela, à medida em que indica que uns são mais especiais que os outros, né? Isso é muito ruim, isso não é bacana. Acho que, como você disse, causa estranheza, causa uma sensação de impunidade, uma certa revolta, porque, como eu te disse, há uma série de pedidos de outras pessoas presas também nas mesmas condições e que efetivamente são negados. Então, uma decisão, na minha avaliação, muito ruim quando a gente pensa em sociedade e quando a gente pensa em igualdade para todo mundo.
E isso gera um impacto muito grande também, Nonato, na própria investigação por parte, né, do Ministério Público, que conta, né, com essa detenção destas pessoas para ter mais provas, mais argumentos e mais depoimentos, né, de pessoas que não querem ficar presas, né? Isso aconteceu aqui em Campinas no esquema chamado do Hospital Ouro Verde, porque o Ministério Público levava em conta a prisão lá de vários operadores. E, de repente, uma ducha de água fria, né, para os promotores aqui de Campinas, quando todos foram liberados. E, a partir dali, a operação foi para uma situação que a gente tinha, né, águas quentes em Campinas, pode esquecer, ficou bem fria.
Pois é, e o que se fala também nessa história do Queiroz, isso eu ouvi de vários analistas políticos, até ontem, numa conversa que eu tive com o Kennedy Alencar, ele também analisava desse jeito. É que o ministro Noronha também fica de olho numa vaga no Supremo Tribunal Federal. Ele é muito próximo do presidente Jair Bolsonaro. O presidente já chegou a dizer que teve amor à primeira vista pelo ministro do STJ, João Otávio Noronha. E ontem eu conversava com o Kennedy, e o Kennedy dizia que ele é muito próximo, efetivamente, de quem está no poder, e que uma das suas intenções seria chegar até o Supremo Tribunal Federal, que para a carreira de um juiz é como chegar à seleção brasileira, né? Eu sempre digo que é uma seleção brasileira meio que vitalícia, né? Porque o cidadão só sai de lá quando se aposenta. Mas, de qualquer modo, é algo que boa parte daqueles que trabalham no setor judiciário almejam um dia. Então, vamos acompanhar agora. Não há ainda uma data para que isso seja apreciado pelos demais ministros, porque é o que eu digo. É em caráter liminar, isso pode ser depois alterado pela turma do STJ. Mas a tendência, o que se fala, é que possivelmente isso deva ser derrubado numa apreciação dos demais ministros posteriormente.
Contando aqui com a participação também dos ouvintes, a Regina critica o presente da justiça. Só vale para o José Dirceu, para o Lula e companhia? Eu acredito que não, não tem que ter presente para ninguém, né, Roberto Nonato?
Eu também acho que não. É. Se você cometeu irregularidades ou malfeitos, como diria a ex-presidente Dilma Rousseff, você tem que ser punido. Você tem que ser punido na forma da lei, como está, não importa se é amigo, se é do partido X, se é do partido Y, e se é para efetivamente você ter uma depuração, uma ação que possa levar a uma igualdade entre todos da população, a régua tem que ser a mesma, a medição tem que ser a mesma, seja para Lula, Zé Dirceu, para qualquer outro partido, Jair Bolsonaro, para José Serra, enfim, todos aqueles que fazem parte do cenário político e cometem irregularidades ou venham a cometer, têm de ser punidos na mesma medida por parte da lei, né?
E gera esse tipo aqui.
Tem casos e casos, né, que a gente fica vendo aí e a gente se assusta.
Por exemplo, o Nonato disse aí de casos e casos que a gente vê, e aconteceu aqui em Campinas essa semana, né, a justiça aqui de Campinas que mandou soltar um casal que confessou ter matado um motorista por transporte de aplicativo. A dupla, que havia sido presa na última segunda pela Polícia Militar, em outro caso, confessou o crime apontando onde eles tinham deixado escondido o corpo dessa vítima. E a decisão da justiça alterou a prisão em flagrante preventiva e, segundo o depoimento da dupla, o assassinato teria ocorrido após uma discussão com um motorista em uma corrida. E até a justificativa, né, a necessidade por causa do cenário de pandemia, e foram determinadas então medidas que o casal deve cumprir. Essa é outra situação, né, porque o casal vai lá e confessa, tem o assassinato, tem a ocultação de cadáver, e tem aí todo um momento da justiça declarando que eles não podem ficar detidos neste momento, sendo que um deles foi detido em uma outra operação da Polícia Militar. Então, isso tudo causa estranheza também, causa esse sentimento, né, de impunidade e de insegurança.
É terrível, é terrível. Eu acho que essa sensação de impunidade que você chama a atenção é o maior dos males, porque isso indica também que, se efetivamente você cometer esse crime, pode ser que você não vá para a cadeia. Então, esse casal que foi preso nessa semana, até li a história toda, foi requinte de crueldade o que eles fizeram com o motorista, né? Então, eles assassinaram o rapaz com pancadas, pauladas, depois, como você disse, teve ocultação do corpo. E aí eles são pegos num roubo, são presos, confessam esse assassinato, e aí você tem a justificativa do Tribunal de Justiça, que a soltura se deve ao protocolo adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos, e aí que determina que os estados adotem medidas para o desencarceramento de presos. Só que eu acho que há crimes e crimes. Uma coisa é você aplicar uma medida alternativa para o cidadão que roubou a margarina, para o cidadão que está cometendo um crime sem violência, o chamado trombadinha. E outra coisa é você ter um casal que confessa um assassinato com requintes de crueldade, que continua no crime, e você meio que passa a mão na cabeça. Então é aquilo, decisão judicial se cumpre, aquilo que a justiça determinou tem que ser cumprida, mas a gente pode discordar, a gente pode, de algum modo, lamentar que isso tenha acontecido nesse momento. E o caso desse casal é algo absolutamente revoltante. A impressão que dá é que há uma impunidade campeando por aí. Só para que o ouvinte que não está familiarizado tenha uma ideia, o motorista chegou a ser amordaçado, espancado com paus e pedra, e depois teve o corpo queimado e ocultado. Então, assim, zero de preocupação com a vida humana, um desprezo absurdo com a outra pessoa, e ainda são beneficiados por ficar em casa. Lembra muito aquele período eleitoral, né, que ninguém pode ser preso e tal, mas se você tem um crime em flagrante, normalmente você é preso. E no caso desses dois aqui, eles acabaram até ultrapassando essa fronteira, porque ganharam a liberdade.
É. O Luiz de Hortolândia faz uma pergunta para você, Nonato. Será que o Noronha vai conseguir a vaga no STF com esse amor à primeira vista?
É muito complicado isso, né? Porque tem uma série de candidatos, e a impressão que dá também é que o presidente vai ganhando tempo em alguns momentos. Essa vaga já foi do Sérgio Moro, já se falou que essa vaga pode ser do ministro da Justiça, o atual. Agora tem essa indicação de que o Noronha é um candidato. Então, assim, é muita gente para pouca vaga. Então a gente tem que esperar, porque não sei se efetivamente ele poderá ser guindado a essa situação a partir de uma decisão dessas. Não creio que essa troca seja algo absolutamente automático, e nem estou aqui achando que tenha sido uma troca a decisão do ministro, mas pode parecer por todo o cenário que é constituído. Mas, assim, além dele, há outros nomes. Então, não são favas contadas de que o ministro Noronha possa vir a ser um ministro do Supremo. Tem uma série de outros nomes, tem uma série de outras implicações. O presidente também não decide isso de uma hora para outra, imagino. Creio que ele faça um acompanhamento mais de perto com os seus assessores. E assim, é uma vaga que, como eu disse, ela é praticamente vitalícia, né? Porque o cidadão entra lá e depois ele só sai aposentado. Então, é uma decisão de muita responsabilidade, não creio que seja tomada de uma hora para outra, não.
E é bom também a gente lembrar, né, que é uma vaga que tem uma indicação, mas passa também por um crivo, né?
Claro, claro, tem toda uma avaliação, né? E outra, o cidadão tem que mostrar competência para isso, né? Imagino que o ministro Noronha tenha, e muita, né? Porque ele é ministro do Superior Tribunal de Justiça, então está, imagino eu, qualificado para isso. Tem uma dúvida também nessa história, né, Pradella, aliás, Pradella, e ouvintes da CBN. Pradella é meu companheiro de CBN São Paulo. Onde é que o Queiroz vai cumprir essa prisão?
Isso, eu fiquei nessa dúvida também, se ele vai voltar para Atibaia lá no, na casa do advogado, do Assef.
Ou será no Rio de Janeiro? Então isso é uma outra dúvida também, né? Quando se dá uma prisão domiciliar para o Queiroz, é para a casa dele? É para a casa do advogado em que ele foi encontrado? É próximo do hospital que ele precisa fazer o tratamento dele relacionado ao câncer? Então, assim, são dúvidas que a gente não sabe efetivamente para que lado o Queiroz vai ficar. Se em São Paulo ou no Rio de Janeiro. E outra coisa, tem a esposa dele também, né? Que por enquanto está foragida, ainda não apareceu. Será que ela vai ficar sabendo que ela está liberada, que ela está com a prisão domiciliar e pode ficar em casa? Será que ela já pode voltar, né?
E ela tem que cuidar, né, do Queiroz, ele que então... fazia seus churrascos e também tinha suas festinhas, né?
Realmente é uma decisão que deixa as pessoas indignadas e, assim, mais uma vez, parece sinalizar que tem pessoas que são mais especiais que as outras, ainda que circunstancialmente. Mas, como eu disse, não há uma data para essa decisão ser revertida.
Roberto Nonato, agradecendo aí essa semana espetacular, o início do Conexão Campinas-São Paulo. E já que é sexta-feira, eu já vou no sextou. Eu sei que está um pouco cedo, mas eu já fico imaginando depois que eu vou driblar o Marco Maciarelli depois do expediente. Como você é muito conhecedor de cerveja de vários tipos, qual um tipo para esse final de semana para... dar essa desopilada, se bem que vai dar uma atrapalhada nele, né?
É verdade. Flávio Paradella, eu queria dizer o seguinte, obrigado pela recepção nessa semana, obrigado aos ouvintes da CBN Campinas também, quero dizer que eu estou muito feliz de estar junto com vocês todos os dias de manhã, aqui discutindo esses assuntos, tratando dos mais variados temas, e como eu disse na nossa conversa da última sexta-feira, eu acho que só o diálogo é que ajuda a construir, eu acho que é a troca de ideias, é você aceitar o pensamento alheio, ainda que você não mude o seu, mas pelo menos você vai refletir, e eu acho que é só através dessa reflexão que a gente consegue construir uma sociedade melhor. Então estou muito feliz de ter ficado aqui com vocês essa semana. Em relação à cerveja, eu iria na boa e velha IPA, né? Eu gosto daquelas mais fortes, então se eu tivesse que optar por uma, eu iria numa IPA bem forte. Você quer uma mais refrescante, fica na Lager mesmo, mas eu gosto das mais fortes.
Então tá bom, uma IPA pro final de semana, amanhã te envio uma bela de uma imagem assim durante o sábado, tá bom, Roberto Donato?
Combinadíssimo, porque o meu sextou hoje é depois das 6h30, tem o fim de expediente logo mais na rede CBN, mas eu também tô de folga no fim de semana, então esse fim de semana vai ser mais tranquilo quanto a isso.
Então tá bom, muito obrigado, Roberto Nonato, um ótimo final de semana, até segunda-feira.
Até segunda, bom dia para você, Paradella, bom dia também para os ouvintes da CBN Campinas, bom fim de semana.
CBN Campinas.